11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Foi difícil sair da cama nesta segundona?
Ânimo, galera! A semana vai ser mais curta, já que tem feriado de 7 de setembro na quinta-feira.
E para animar a sua segunda-feira, tá no ar 11 minutos. E para animar ainda mais o primeiro dia de patente, vamos chamar o Pedro Pincer. Tá na ponta da linha, vai conversar conosco aqui no 11 minutos. Pedro, bom dia para você.
Bom dia, Adriana. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha aqui no Conexão Senado. Mais uma vez estamos aqui para debater os assuntos do esporte que passaram aí na semana, no final de semana.
Bom dia, Pedro.
Maravilha, Pedro. Estou sentindo você animado, viu, Pedro, aqui para começar a segunda-feira, mesmo depois do que aconteceu no domingo, ou melhor, no sábado à noite, no Nilton Santos.
O que que aconteceu? Vamos lá. Já quer abrir falando sobre isso?
Claro. Você acha que eu ia perder essa oportunidade? Essa abertura, Pedro, eu estava esperando desde a semana passada. Aqui foi frustrada na semana passada essa abertura e agora a gente tem que entrar com tudo com ela, de sola com essa abertura.
Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é olhar o lado do vencedor do jogo, certo?
Sim, vamos lá.
É o seguinte, porque o que é que acontece? O flamenguista e o botafoguense tinham expectativas, como que eu vou dizer, invertidas antes desse jogo começar. Eu acho que o flamenguista não esperava vencer e o botafoguense não esperava uma derrota. Só que quando saiu a escalação do Botafogo, ficou claro que havia um problema do lado direito ali, que a escalação foi muito infeliz, e o Flamengo aproveitou com muita competência e acabou vencendo um jogo que, assim, eu acho que o Flamengo tem que aproveitar a semana. O Flamengo tem tido semanas muito conturbadas, muito complicadas aí, as últimas, né? Saiu da Libertadores, vem fazendo um campeonato brasileiro que não é o que eles esperavam, e conseguiram uma coisa que ninguém conseguiu ao longo do campeonato. E foi ganhar do Botafogo no Nilton Santos, com uma atmosfera toda preparada para o Botafogo ganhar mais uma partida, mais uma vez o estádio lotado, e o Flamengo foi competente e ganhou do Botafogo dentro do Nilton Santos, coisa que ninguém tinha feito antes.
Verdade.
Então, assim, nesse ponto, a gente tem que dar parabéns a eles, né? E ganharam, continuam 12 pontos atrás, que se diga, mas naqueles 90 minutos eles foram mais competentes e ganharam. Como eu sempre digo aqui, para fechar rapidinho, tem um narrador antigo chamado Marco Antônio, que era da Bandeirantes.
Sim,
ele dizia assim, a gente torce, mas a gente não distorce. O Flamengo foi ganhar o jogo. Você quer questionar a arbitragem, quer questionar a escalação do técnico do Botafogo? Ok. Mas o fato é que o Flamengo foi lá e conseguiu uma coisa que nenhum outro adversário havia conseguido antes.
É verdade. E para tumultuar ainda mais a situação do Botafogo, teve aquela entrevista do técnico do Botafogo, o Pedro, um time que está aí está bem distante do segundo colocado, né? Que é o Palmeiras, se eu não me engano, são 10 pontos. 10 pontos. É porque o Palmeiras empatou ontem, né? Com o Corinthians, diminuiu um pouquinho a diferença. Mas o técnico já falar em demissão, em colocar o cargo à disposição, o que foi aquilo, Pedro?
Aquilo foi uma crise inventada. Porque você perdeu um clássico para um rival, ok, vamos juntar os problemas aí, resolver, até porque tem agora a data FIFA. O Botafogo, todo mundo, né, vai ficar praticamente 10, 14 dias sem jogar. Perdeu o clássico, vai treinar e segue o jogo, porque a gente está aí 10 pontos na frente. Aí vem o senhor Bruno Lage, senta na coletiva, fala aquilo tudo, coloca. Eu entendi a intenção dele depois, porque ele estava tentando tirar a responsabilidade dos jogadores e botar o foco em cima dele. Até aí, ok. Só que a forma como isso foi feito foi assim, foi o que eu disse aqui nos meus amigos e tal. Eu acho que ele passou a impressão de que ele está fazendo um favor de estar ali no Botafogo, entendeu? E ainda teve a disfarçatez de falar em premiação, não porque os meus ordenados são muito altos, porque eu já tenho praticamente garantido a premiação por levar o clube a Libertadores, quer dizer. Então, por onde você olha essa coletiva, foi uma crise realmente inventada, e tomara que o Botafogo consiga contornar isso e seguir na sua caminhada rumo ao campeonato. Eu, em outra circunstância, eu até o demitiria. Só que nesse sentido, nesse momento agora, não faz muito sentido, mas foi muito triste. Foi uma crise que caiu no colo do Botafogo, por causa da coletiva do técnico.
Deu um chiliquinho, né, ali no final, meio exagerado.
Completamente, completamente. É, não foi legal, não. Ainda bem que vem esses 15 dias aí para botar, para acalmar os ânimos lá em General Severiano. Lá
ou tentar, né, botar.
Sim.
Até porque com aquele ditado, né, tem coisas que acontecem só com o Botafogo. E no caso dessa coletiva aí, foi realmente algo
impressionante,
assim.
Impressionante, lamentável.
É. Bom.
Mas vamos embora.
Daqui a pouco a gente fala...
10 pontos na frente ainda.
É, 10 pontos na frente. Ainda tá tranquila a situação. Agora não pode cochilar nesse momento do campeonato.
Isso aí.
Estamos aqui com 11 minutos. Vamos aqui falar sobre um projeto, porque deve ser votado em breve pela Comissão de Esporte do Senado, Raquel. O projeto que obriga o fabricante de um medicamento a alertar na embalagem, na bula, que o produto tem substância que possa caracterizar doping.
A proposta veio da Câmara e foi apresentada em 2017 pelo então deputado e hoje senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba.
O projeto já foi aprovado pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.
O relator na CTFC, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, afirmou que a ideia é evitar a ocorrência do chamado doping acidental, quando um atleta utiliza um medicamento sem saber que contém substâncias proibidas pelas entidades internacionais.
A informação sobre a presença em medicamentos de substância que possa caracterizar dopagem ajudará os consumidores, normalmente atletas, a evitarem a ocorrência do chamado doping acidental. Muitas vezes, medicamentos que não necessitam de receita médica contêm substâncias que são proibidas de acordo com o Código Mundial Antidopagem. Em outros casos, o atleta inadvertidamente opta pela ingestão do medicamento sem orientação de profissional competente, arriscando a ingestão de substância não permitida. A divulgação da informação sobre a presença de substâncias proibidas nas bulas contribuirá para evitar a ocorrência de casos de doping em virtude do desconhecimento dos consumidores sobre a composição dos medicamentos utilizados por eles.
Tá aí, esse é o PLC, Projeto de Lei da Câmara, número 6/2017. Ô Pedro, quando eu estava aqui vendo essa questão desse projeto, eu lembrei daquele caso da Maury Maggi.
Era uma
pomada, né? Que
uma pomada para depilação.
Exato, ela passou e tinha substância e ela acabou ficando fora de uma Olimpíada, se eu não me engano.
Isso, exatamente. Exatamente, foi em 2003, esse caso, se eu não me engano, você vê como faz tempo e ficou na nossa memória, né?
Uhum.
Foi uma pomada para depilação que ela alegou ter usado, acabou ficando suspensa. É, 2 anos e ficou fora da Olimpíada de 2004 em Atenas.
Exato.
E depois voltou e acabou campeã olímpica, né?
Essa foi uma volta por cima mesmo.
Completamente. Mas falando em termos legislativos, eu acho também uma iniciativa muito legal porque você previne esse tipo que esse caso da Maureen que ficou famoso, que é notório, se repita, né? Então eu acho bacana e tomara que ande rápido, como eu sempre digo aqui. Você vê que o projeto é de 2017. Então, tá vendo só? Então, tomara que desse jeito aí de andar um pouco mais rápido, mas para prevenir e que os atletas fiquem mais espertos para evitar problemas futuros aí com agências de doping, tanto no Brasil quanto fora dele.
Esse doping acidental tira muito atleta, né? Que às vezes tem chance de medalha, chance de ganhar competição ou de conquistar vagas, né, em competições importantes para o Brasil e inadvertidamente, né, acaba sendo suspenso aí, fica aquela surpresa para todo mundo, para toda a equipe e para o próprio atleta. Realmente vai ser bem importante ter na bula, né, do medicamento o que contém para tirar essa surpresinha, né, do cardápio deles.
Pois é, e às vezes, né, nem questão de ingerir, né, de ingestão de medicamento, porque no caso da Maury,
era
exemplo,
pomada,
foi,
né?
Era uma pomada.
Uhum.
Às vezes é um colírio, remédio descongestionante nasal, quer dizer, sempre tem alguma coisa que possa dar algum problema na frente, porque a medicação desses atletas de alto rendimento tem que ser muito bem ministrada, muito bem controlada para evitar esse tipo de situação, né?
É verdade. Estamos aqui conversando com Pedro Pincer, eu e a Raquel Teixeira, estamos no 11 Minutos, e agora temos aqui uma pauta, aqui na parte final do 11 Minutos, uma pauta aqui bastante extensa, aqui, muito assunto, né, Pedro e Raquel? Por exemplo, vamos falar aqui do Mundial de Basquete Masculino, porque na sexta-feira, né, Pedro, a gente começou a falar que o Brasil não tinha nenhuma chance de classificação. Só que na sexta-feira, depois do 11 Minutos, o Brasil teve uma vitória que eu considero espetacular contra o Canadá, que é uma seleção fortíssima, favorita ao título. Aí deu, né, Raquel, aquela esperança pra gente. Oi. Me motivou até a acordar mais cedo ontem, né, no domingo, né, ali a seco, pouco depois das 6 da matina. Opa, não, agora vai dar, o Brasil tá com tudo, agora vai se classificar. Só que não, né, Pedro?
Não. A gente acabou acertando a previsão, né? Porque a gente disse que o Brasil não ia classificar, mas aconteceu essa vitória fora da caixinha contra o Canadá, que realmente tem gente que considera essa vitória talvez a maior vitória do Brasil na era moderna do basquete.
Eu achei que, né, não passava não pelo Canadá, eu achei que já perdia no Canadá.
Pois é, e aí acabou pegando a Letônia e não teve muita chance, não. E agora vai ter que disputar o pré-olímpico.
É verdade.
E porque a vaga das Américas via Mundial acabou escapando, né? E vamos ver o que acontece. Mas, assim, eu vou dizer a você, como eu disse na semana passada, que acabou dando a lógica, infelizmente. O fora da caixinha foi ter ganho do Canadá. Uhum. Mas assim, acabou não classificando, né?
É. E a vaga olímpica quase veio, porque se a Espanha ganha do Canadá, a derrota foi por 3 pontos. Se a Espanha ganha do Canadá, liderou a maior parte do jogo. Se a Espanha ganha do Canadá, o Brasil, por incrível que pareça, ia ficar com a segunda vaga das Américas. A outra é dos Estados Unidos.
Isso.
Olha aí. Então, basquete, o Brasil agora vai ter um caminho mais duro para disputar aí as Olimpíadas de Paris no ano que vem. Agora vamos aqui falar do novo técnico da seleção feminina. Essa aqui você acertou, viu, Pedro? Na sexta-feira, é o Arthur Elias, novo técnico, já divulgou lista. E aí, então, seleção brasileira de futebol feminino, sob novo comando.
Isso. Inclusive, trazendo de volta a senhorita Cristiane, né? Que foi uma das grandes...
Fez falta no Mundial.
Polêmicas da Copa do Mundo, traz a Cristiane, não traz. O Arthur Elias acabou resgatando, voltou a Cristiane. Apesar de que tenha sido uma convocação com mais jogadoras, né? Me parece que foram 30 convocadas, mas ele trouxe a Cristiane de volta. Houve uma certa polêmica também nessa convocação, porque ele é técnico do Corinthians, o Arthur Elias, e ele convocou, parece que 9 atletas, então até me parece que do Corinthians. E até o técnico do Palmeiras deu uma alfinetada, falando: como é que você traz 9 jogadores do seu time? Imagina se o Diniz faz isso no Fluminense. Traz 8
Se bem que não seria tão absurdo, não, viu?
O problema é que o melhor jogador do Fluminense é o brasileiro, né? Então tem esse problema.
Mas ele se naturaliza, né? Cano,
dá um jeito.
Pois é, então vamos torcer pro Arthur Elias. Eu acho que ele pega um período de entre safra, né? A performance na Copa do Mundo, como a gente falou aqui já várias vezes, foi bastante decepcionante. Tomara que ele consiga aí, resgatar essas jogadoras, trazer novos talentos para a gente ter uma performance melhor na Olimpíada de Paris.
Ele já chegou falando já que pensa muito diferente da Pia, né? Já quer mudar, então já chegar mudando, né? O que já é importante então para a seleção, que estava numa onda meio fraca.
Tem que ser, não pode ser mais do mesmo, né? Porque se tinha uma expectativa muito grande em cima da Pia. Se você a afasta e traz alguém que tem um
parecido,
pensamento semelhante,
né?
Não adianta de muita coisa.
Não faz sentido, exatamente.
É verdade. Bom, gente, nós temos aqui as séries do Brasileirão. Já falamos aqui do jogo do Flamengo contra o Botafogo, né? O Botafogo e Flamengo, na verdade. Mas na Série A a gente não pode deixar de falar, Raquel, que é do Vasco da Gama, porque o Vasco tinha que ganhar o jogo contra o Bahia, só conseguiu um empate, né? Só que a diferença ainda continua ali contra o Bahia. O Vasco precisa tirar essa diferença. Tem um jogo a menos, é verdade, mas a situação, né, Raquel,
mas
não é fácil.
Mas 4 pontos é muita coisa. Não são 4 pontos que precisa para poder sair da zona de rebaixamento ali? Tá com o quê? 17 pontos o Vasco?
17 pontos.
17
pontos.
É, tem muito, tem que remar muito aqui o Vasco, que é o clube de regatas do Vasco da Gama.
Vamos remando então, pessoal, porque tá difícil.
Tem que remar bastante, mas vai dar certo.
Se eu sou bom de matemática, o Botafogo tem 3 vezes a pontuação do Vasco da Gama.
Mas pra que falar uma coisa dessa, né, gente? Que canelada desnecessária. Semana só começando, mas tudo bem, deixa pra lá, viu, Pedro Pincer?
Tá. Olha só, gente, nós vamos ter que hoje pular aqui as séries B e C. Porque as séries B e C ainda estão ali no meio, ali, por exemplo, a série C começou agora o octogonal ali decisivo do acesso e tal, são 4 grupos de 4. O Paysandu, o pessoal de Belém está acompanhando, o Paysandu empatou no, na primeira rodada da série C. Mas a gente tem que falar agora, não podemos deixar de falar da série D, porque tem mensagem aqui dos nossos ouvintes. O Marcelo lá de Fortaleza está dizendo aqui, ó, queria parabenizar o Ferroviário Atlético Clube do Ceará pelo retorno à Série C. Parabéns ao Tubarão da Barra. Palmas aqui, Isaura, para o Ferroviário. Bem, o Ferroviário, que também é aqui, é o chamado Tubarão da Barra, eliminou o Maranhão nos pênaltis. Então, ó, vamos lá. Ferroviário do Ceará.
Isso.
Tem também aqui Ferroviária de Araraquara, que inclusive está na final do futebol feminino, está na final do Brasileirão, não é isso? Confere.
Isso, perfeitamente.
Contra o Corinthians do Arthur.
Do Arthur Elias.
Arthur Elias. Aqui, você vê que tudo se conecta, né, Raquel?
Tem
que,
tem uma por isso que é conexão, né?
Então vamos lá. Aqui, vamos aqui, aqui. Então vamos lá. O Ferroviário do Ceará. Beleza.
Isso.
Ferroviária de Araraquara.
Isso.
Atletique, o Pedro me ensinou aqui outro dia, não é Atlético, é Atletique de São João del Rei, terra do Rodrigo Rezende aqui da rádio.
Isso.
E também tem o Caxias do Rio Grande do Sul. Isso. Os 4 estão na Série C ano que vem, é isso, Pedro?
Exatamente, exatamente. Eu acho legal, assim, são times tradicionais dentro dos seus estados. O Ferroviário tem uma torcida que não é grande, mas ela é muito fiel. Entendeu? E o Ferroviário, o grande destaque é o atacante Ciel, que passou por milhões de clubes, um andarilho do futebol, 41 anos e fazendo um gol adoidado ainda aí. Não sei se ele é o artilheiro da competição, mas fez bastante gols aí o Ciel e colocou o Ferroviário na terceira divisão. E é muito curioso ter o Ferroviário e a Ferroviária, né?
É verdade.
O sindicato dos maquinistas, o pessoal dos trens, deve estar feliz, porque os dois times classificaram para outra fase, para outra divisão. Muito legal.
É verdade. Tem outro time também que é filiado ao sindicato dos maquinistas, que é a Máquina Tricolor, o Fluminense. É. Esse
e tem
também.
O Trem no Amapá também, sabe? Tem um time chamado Trem no Amapá.
Sim, tem o Trem, exatamente.
Pois é. Sobre a Ferroviária, primeiro a camisa muito bonita, que é a camisa Grená.
Sim.
E o estádio, que tem um nome muito bacana também, que é a Fonte Luminosa lá em Araraquara. O pessoal deve estar feliz lá, porque tanto no masculino quanto no feminino, o sucesso está batendo a porta da equipe de Araraquara em 2023, né? Muito legal.
É verdade. Bom, essa foi a nossa pauta de hoje, né, Raquel?
Encerramos a pauta, conseguimos.
Muito bem, então, agradecemos aí o Pedro Pincer, aqui pela participação no 11 Minutos. Ó, o Paulo Aquino aqui, bem rapidinho. Paulo Aquino lá de Teresina, o Vasco não foi a Salvador para pular carnaval fora de época. O objetivo era 3 pontos. No entanto, saiu com um pontinho. Pra cima, gigante, diz aqui o Paulo Aquino de Teresina, tá acreditando no Vasco.
Eu também tô acreditando, Paulo.
O Ramon Dias bateu na mesa ontem, disse que o Vasco não cai, façam o que façam.
Olha aí, então, se o Ramon Dias disse,
então a gente pode acreditar.
Muito bom.
Falou.
Pedro,
daqueles 15 segundinhos só para
no contado aqui, no relógio aqui, vamos lá.
Luísa Stefani passou para as quartas de final nas duplas do US Open feminino, nas duplas, e hoje tem Bia Dadmaia, que também pode passar com a dupla dela, com Vitória Azarenka, então podemos ter 2 duplas femininas nas quartas de final do US Open.
14 segundos esse Pedro Pinço, legal, muito bom. Valeu, Pedro, um abraço para você.
Um abraço a você.
Sexta-feira tem 11 minutos, hein? Não tem feriado para o pessoal do 11, não.
Ah, obrigado por avisar, então.
Um abraço, tchau.
Um abraço para todo mundo, até sexta. Um abraço.
Valeu, Pedro.
Tchau.